As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A indicação de última hora. A Câmara de Tomar vai avançar para a suspensão de todas as atividades extracurriculares nas escolas do Conselho, uma medida que entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira. Este cenário já foi confirmado à ERT por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que deixou claro, ainda no campo educativo, que quer o encerramento total de todos os estabelecimentos de ensino do Conselho, perante o quadro da pandemia que se afigura em Tomar, onde há registro para uma elevada transmissão comunitária. Para já, um dos casos mais preocupantes diz respeito à escola básica Raul Lopes, cujo ATL, por exemplo, tem 6 das 7 funcionárias infectadas, cenário que já motivou a suspensão desta valência. Desta forma, para tentar estancar o crescente número de infecções, é desejo da autarquia e das autoridades de saúde locais que as aulas sejam suspensas até final de janeiro, pelo menos, sendo que uma das semanas será até de férias letivas, já que os dois agrupamentos funcionam em regime de semestre. A decisão está agora nas mãos da Direção-Geral da Saúde. O cenário expectável, em caso de concordância, será o da interrupção de aulas a partir de segunda-feira que se avizinha, dia 18 de janeiro. A Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, situada na Nabância, está fechada até ao dia 20 de janeiro, pelo menos devido à detecção de infecções Covid-19. A informação é confirmada pela própria estrutura, que justifica esta medida perante uma determinação das autoridades de saúde locais. Refira-se que em caso de doença aguda ou tratamento de enfermagem que não esteja agendado e que seja urgente, então há a possibilidade de recorrer à Unidade de Saúde Familiar de Marmelais, na rua Alfredo da Maia Pereira, ou então ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo, sendo que, neste caso, recorde-se, essa valência está aberta até às 21 horas no Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar. Fora deste horário, o recurso será apenas exclusivo ao Hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A acusação é de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que não escondeu a insatisfação face a um comportamento que catalogou como irresponsável. Não podemos ter professoras a fazer festas e depois mandar turmas para casa. Estas declarações são da autarca, que se refere à infecção detectada numa docente do primeiro ciclo da escola Santiria, que, tal como a ERT adiantou em tempo oportuno, tem todas as turmas em quarentena devido precisamente ao contacto direto da referida professora com outros docentes. Anabela Freitas, antes de saber que o Governo decidia manter todas as escolas abertas, defendia um confinamento duro, deixando claro que os estabelecimentos escolares, todos eles, deveriam ser encerrados por um mínimo de 15 dias.
Eu defendo claramente um confinamento duro. Já se sabe que vai ser por um mês, sendo certo que os estados de emergência de 15 em 15 dias têm que ser renovados. Eu defendo que os primeiros 15 dias, e foi isso que transmiti ontem ao Governo, aliás, alguns ligaram-me precisamente a perguntar qual era a minha opinião em relação às escolas, e a minha opinião é muito clara. Primeiros 15 dias encerra tudo. Ao fim dos 15 dias faz-se a avaliação dos números. E, eventualmente, abrir pré-escolar e primeiro ciclo. E depois vai-se fazendo a avaliação, porque, efetivamente, os números são complicados, são pesados. Eu ainda hoje estive a falar com a nossa delegada de saúde, não é? E há uma coisa que já se percebeu. Foi dado um voto de confiança a todos nós no Natal. Portanto, aliviaram-se as regras. É claro, as pessoas são irresponsáveis. Eu acho que é preferível tomar medidas muito duras durante um curto espaço de tempo do que meios confinamentos durante largos meses. Esta é a minha opinião. Profissionais de saúde também são infectados. Também estão exaustos e a pressão está a ser muito grande nos cuidados hospitalares. E as pessoas, efetivamente, nós não podemos ter professoras a fazer festas e depois temos que mandar não sei quantas turmas para casa. É que nem sequer estamos a falar de pessoas iliteradas. Estamos a falar de pessoas que devem ter já algum grau de responsabilidade. Mas, afinal, não. Acho que isto é uma responsabilidade. E o nosso problema em Tomar sempre foi o problema de termos espalhado na comunidade, que é muito mais difícil de rastrear. E depois temos assistido à irresponsabilidade, volto a dizer, e a palavra é mesmo essa, de pais que têm os filhos com dores de cabeça e dores de garganta há 3, 4 dias e vão para a escola na mesma, ou menos que liguem ao Serviço Nacional, ao Saúde 24. Pessoas que continuam a fazer festas em dias em que até vão fazer os testes e depois o teste vem positivo, mas entretanto já fizeram a festa. Quando não conseguimos assumir aquilo que é a nossa responsabilidade, epá, tem que vir de cima para baixo. Por muito que nos doa a todos.
Foram detectadas mais 193 infecções Covid-19 no Médio Tejo, sendo que, nesta recente contabilidade, houve contágios em todos os concelhos do território. Torres Novas foi o mais atingido, com 52 casos, seguindo-se 38 em Orém, 25 em Tomar, 20 em Ferreira do Zêzere, 18 em Abrantes, 17 em Alcanena, 14 no Entrocamento, 4 em Vila Nova da Barquinha, 3 em Mação e um contágio em Constância e ainda no Cerdual. Até agora, no total, o Médio Tejo já teve 7.246 infecções, 2.558 das quais ativas, a registar 4.540 recuperações, lamentam-se 141 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 614, seguindo-se Torres Novas com 490 e Tomar com 393. És os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém, 1.768 infecções, 1.135 recuperações e 19 óbitos, Torres Novas, 1.200 casos, 695 recuperações e 19 mortes, Tomar, 1.156 casos, com 747 recuperados e 16 óbitos, Abrantes, 869 infectados, 619 estão curados e a lamentar 33 mortes, Entrocamento, 718 infecções, 520 recuperações e 18 mortes, Alcanena, 546 casos, 343 recuperações e 18 vítimas mortais, Mação, 318 infecções, 142 recuperações e 6 óbitos, Ferreira do Zêzere, 310 casos, 88 dos quais já recuperados e a lamentar 2 vítimas mortais, Vila Nova da Braquinha, 159 casos, 97 dos quais dados como curados e a lamentar 3 mortes, Constância, 105 infecções, 82 das quais recuperadas, com 4 mortes, finalmente Cerdual, 97 casos, 72 recuperados e 3 óbitos.
Rádio R, informação.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, não escondeu a insatisfação pelo facto de o Governo ter permitido que as escolas continuem abertas em período de confinamento nacional. Em declarações à ERTSA, também delegada de saúde de Tomar, não podia ter sido mais clara. Que não se diga que nas escolas não pode haver transmissão. A aprendizagem recupera-se, das mortes é que não se pode recuperar. Maria dos Anjos Esperança começou por falar do Conselho de Tomar, referindo-se a números alarmantes.
Temos números alarmantes. Tomar tem, neste momento, é dos concelhos com um número maior de casos novos. São casos que confirmamos nome a nome, porque nos pareceu que realmente era um exagero, mas são casos reais, não são duplas notificações, porque às vezes acontece pessoas que já foram positivas há muito tempo e depois fazem novo teste e ainda se mantêm positivos, e aí só podemos contar uma vez, naturalmente, mas se tivermos nome a nome, infelizmente são tudo casos novos, casos de lares, casos de escolas, que infelizmente não encerraram. Posso dizer que desde ontem à noite até hoje de manhã já mais 4 turmas foram para isolamento, e transmissão na comunidade. Isto é uma questão de consciência e é uma questão de comportamentos. Não vamos a lado nenhum se continuarmos a ver o que eu já hoje de manhã vi, os jovens sem máscara e que não se diga que nas escolas não pode haver transmissão, porque é impossível que isso não aconteça. O ensino, a aprendizagem recupera-se. A saúde e as mortes não se recuperam. A saúde pode não se recuperar e as mortes não se recuperam, com toda a certeza. Portanto, temos que, e uma vez que as escolas estão abertas, uma vez que ficaram abertas as escolas, todas a população escolar tem que ter consciência, respeito e comportamentos que não impliquem o aumento de casos. As famílias que têm casos positivos têm que ficar isoladas, têm que ficar confinadas à sua habitação e todos os elementos de contacto de risco que é identificado pelas autoridades de saúde, que neste momento não é só as autoridades de saúde, são todos os elementos da Unidade de Saúde Pública nos vários concelhos, estão assoberbados e não conseguem fazer a tempo, dentro das 24 horas, o contacto. Portanto, as pessoas têm que ter a noção de que, sendo pessoas de risco, contacto muito próximo de pessoas positivas, têm que ter comportamentos adequados.
A Câmara de Tomar, pela voz da Presidente Anabela Freitas, tomou posição sobre a realização de um almoço convívio no lar de São Mateus, na Junceira, numa altura em que Portugal estava e está em pleno estado de emergência devido ao contexto pandémico em curso. Festa essa que teve lugar poucos dias antes da detecção de um surto naquela instituição social, ainda que não haja ligação comprovada entre os dois cenários. Aconteceu em dezembro último. Anabela Freitas deixou claro que partilha da posição já tornada pública pela Delegada de Saúde, ou seja, esteve em causa um comportamento de risco. A Presidente da Câmara de Tomar confirma que o lar de São Mateus se explicou num e-mail enviado para a autarquia.
O lar de São Mateus enviou-nos um e-mail a nós e penso que à Saúde Pública também, a explicar o que se passou. Só lhe posso dizer em relação a essa questão que subscrevo as palavras da nossa Delegada de Saúde, da Doutora Maria Pinto. Em relação à situação. Eu não falei com os responsáveis depois disso. Portanto, a única coisa que tenho, falei com eles no dia em que detectámos o surto e, portanto, liguei-lhes logo a perguntar o que era preciso. Eu não falei com os responsáveis, nem sobre essa matéria vou falar. Independentemente de ter sido a origem ou não, isso ninguém pode afirmar que foi por causa daquele convívio, são daqueles comportamentos que são evitáveis. Todos nós. Certamente, todos nós estamos nesta sala, temos muitas saudades de estar com os nossos amigos, a continuar a trabalhar, afastamos-nos desse tipo de comportamentos.
Portugal atingiu um novo máximo de infecções diárias na recente atualização da Direção-Geral da Saúde. Foram detectados mais 10.698 contágios, num registro sem paralelo desde que o nosso país foi atingido pela pandemia. Já em óbitos, há a lamentar mais 148 vítimas, num total de 8.384. Refira-se que em Lisboa e Val do Tejo morreram mais 71 pessoas, enquanto no Norte foram 35. No Centro houve mais 29 vítimas, no Alentejo foram 9 e 2 no Algarve, tal como na Madeira. No que às infecções diz respeito, registro assim para um novo máximo, o que elevou a globalidade de casos para 517.806. Lisboa e Val do Tejo teve mais 4.071 contágios, no Norte são mais 3.461, no Centro há mais 2.128, o Alentejo tem mais 520 e o Algarve mais 400. A Madeira registou mais 61 casos e nos Açores foram mais 57. Há nesta altura 4.368 internamentos, mais 128 do que na recente atualização, 611 dos quais em cuidados intensivos. A Câmara de Abrantes confirmou o cancelamento da edição de 2021 da emblemática Feira de São Matias, evento que tinha realização marcada para este mês de fevereiro que se avizinha. Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, confirmou este cenário na recente reunião do Executivo, à altura em que justificou a decisão com a pandemia, reforçando que não há condições para arriscar e nem tampouco contrariar as diretivas da Direção-Geral da Saúde. Manuel Valamatos confessou que aguardou até ao limite para ter a certeza.
Tínhamos que decidir, e hoje vamos tomar aqui esta posição, diz respeito à realização da Operação Matias. De acordo, tentámos até ao último momento, e era desejável que assim fosse, conseguir concretizar a Feira de São Matias, mas como sabem, nesta altura, ou daqui a uns dias, a feira tinha que começar a ser preparada, havia operadores que tinham que se começar a deslocar para Abrantes e iniciar trabalhos de preparação da feira. E de acordo com aquilo que foi as minhas conversas tidas com a Doutora Maria de Sanches França, que é, digamos, a responsável pela saúde pública da nossa região, não existem condições para concretizarmos esta feira este ano. Os números evidenciam, e o aumento exponencial dos números evidenciam, de facto, fragilidades enormes, e não podemos, obviamente, arriscar nem contrariar aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde. Por isso, hoje, fica aqui também definido a não realização ou não haver condições para conseguirmos concretizar no início do mês de fevereiro, a meados do mês de fevereiro, o início da Feira de São Matias, ficando obviamente esta adiada para ou outro momento ainda este ano que possa se concretizar, ou obviamente adiada para o próximo ano. E esta terá de ser, obviamente, a nossa posição.
O município do Entroncamento está a realizar uma intervenção de fundo na zona norte da cidade, de forma a melhorar a qualidade do espaço urbano. No âmbito da empreitada de requalificação do espaço público, Rua Engenheiro Ferreira de Mesquita, Travessa do Cais, Rua 1º de Maio e Praça das Tílias. Após esta requalificação profunda, importa também trazer razoabilidade ao escoamento de tráfego, que permita trazer uma nova dinâmica a esta zona da cidade. Desta forma, torna-se necessário um conjunto de intervenções e alterações que irão ser realizadas de forma a simplificar os principais movimentos viários, garantindo ligações mais rápidas e igualmente seguras ao centro da cidade. Também brevemente vão ser introduzidos semáforos no cruzamento do Largo de Santo António, a inversão no sentido de trânsito em toda a extensão na Rua Verdades Miranda, e a Rua 1º de Maio voltará a ter os dois sentidos, uma forma de melhorar os fluxos de trânsito e a permitir uma ligação direta entre a freguesia de Nossa Senhora de Fátima e a freguesia de São João Batista, e também na deslocação de quem visita a cidade, nomeadamente no acesso à estação e ao Museu Nacional Ferroviário. Com estas mudanças, o Entroncamento ganha um eixo distribuidor mais adequado, que irá permitir potenciar a requalificação agora realizada e, não menos importante, trazer uma nova vida a esta parte do território. Reforça a autarquia num esclarecimento enviado à nossa redação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, destacar o turismo e património gastronómico. O turismo gastronómico tem mobilizado um número considerável de turistas que viajam com o intuito de experienciar o património gastronómico de um determinado território. Portugal é, de facto, um destino com grande potencial para este tipo de turismo, devido à relevância do seu património gastronómico, dos recursos culturais associados e também enquanto atrativo turístico. Como se sabe, existem várias regiões em Portugal que fazem parte das rotas dos turistas gastronómicos, por exemplo, o Minho, a região alentejana, a Mialhada, o Douro, apenas para citar alguns exemplos. O que é certo é que a gastronomia, sem dúvida, configurou-se nos últimos anos como um dos elementos-chave para o empowerment e consolidação dos destinos turísticos. A gastronomia é entendida como a expressão cultural relacionada com a diversidade natural e cultural do mundo, conforme a citação da ONU de 2016. Portanto, não há dúvida que a gastronomia é preponderante enquanto identidade territorial para um destino turístico. E porquê? Porque apresenta-se carregada de simbologias através dos alimentos que integra e que acabam por expressar e refletir a singularidade do lugar com elementos sociais, culturais e as próprias características naturais que são favoráveis para a construção de uma identidade territorial de destino. Alguns estudos têm sido desenvolvidos, têm recaído sobretudo sobre a caracterização do perfil e comportamento do turista gastronómico. Claro que daqui resulta diferentes perspectivas, incluindo a questão da motivação gastronómica. Neste sentido, a Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia tem contribuído para a preservação e promoção do património gastronómico nacional, destacando os produtos locais e afirmando, digamos assim, a gastronomia enquanto identidade e recurso alimentar. Acontece que, de facto, o turismo gastronómico e o próprio desenvolvimento da gastronomia local têm dado origem a novas oportunidades para muitas atividades turísticas e culturais de promoção dos territórios, tais como degustação de vinhos, workshops de culinária, colheita de frutas, entre outros. Como tal, a gastronomia é um potencial agregador da atividade turística, responsável por veicular e valorizar os territórios. Por isso, penso que em Portugal continua a ser fundamental unir o turismo ao setor agroalimentar, no sentido de integrar estrategicamente um produto gastronómico com o território.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.